Senhores vereadores, retomamos a nossa reunião, senhores vereadores, que eu tenho uma colocação para fazer, vereadora Josefina Soares. Senhores vereadores, nós vamos entrar nesse momento na leitura e acompanhamento dos projetos. Temos o projeto, um dos projetos, que é o projeto de lei número... Projeto número 083/2015, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhorias na execução de obras públicas. Eu recebi, há mais ou menos uns 40 minutos atrás, o senhor prefeito municipal, que ainda se encontra no gabinete da presidência, solicitando a nós uma oportunidade de uma explanação rápida e objetiva a respeito deste assunto. Então, eu coloco a apreciação dos senhores, ele está aguardando esse momento da presença na tribuna, ou nos acompanhando aqui, enfim, para fazer uso desse espaço. Está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, está aprovado. Suspendo rapidamente para receber, então, o seu prefeito municipal e já passarmos, então, adiantando na pauta a leitura e acompanhamento, então, do projeto 083. Muito bem, senhores vereadores, retomamos, então, quando são agora 12 horas e 31 minutos desta terça-feira, dentro da nossa pauta de trabalho, por solicitação do prefeito Augusto Schneider, nós, então, neste momento de discussão de projeto, abrimos, então, a oportunidade e recebemos o senhor prefeito municipal para que faça uso da palavra com relação a este projeto dentro de uma explanação que ele entende se faz necessário e, ao mesmo tempo, nós poderemos, então, colocar algum questionamento. Vereadora Josefina fará a leitura.
Regime de urgência urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos para aprovação. Executivo projeto de lei 100/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.227.000. Senhora Presidente, muito digna vereadora Jussara Osório, senhora Presidente. Ao cumprimentá-la com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 100/2015, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.277.000. A presente abertura de crédito suplementar objetiva alocar recursos exclusivamente em rubricas da folha de pagamento dos servidores públicos municipais e em cargos, referente aos meses de setembro e outubro de 2015, será de recurso para atendimento da despesa de que trata o artigo. Acho que não é esse projeto, né, senhora
presidente? Não, vereadora, na verdade não é. Nós alteramos um pouquinho a pauta exatamente para oportunizarmos esse momento da discussão no que diz respeito ao projeto.
Senhora, excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, ao cumprimentá-la cordialmente, informo que após após campanha de esclarecimento que abrangeu todas as residências das áreas abaixo relacionadas, material em anexo, podemos afirmar que 100% da população que será beneficiada com a pavimentação asfáltica das ruas 7 de setembro entre Padre Anchieta e Setembrinho de Carvalho, doutora Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda. Aprova a cobrança da contribuição de melhoria como forma do governo municipal promover a recuperação da pavimentação urbana em outros logradouros públicos. Nesse sentido, rogamos pela aprovação dos projetos em pauta que versam sobre esta importante matéria. Sem mais para o momento, reitero-lhe votos de elevada estima e distinta consideração, prefeito municipal Luiz Augusto Schneider. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, senhora vereadora. Nós estamos, então, e daqui a alguns momentos vamos entrar no período de discussão desses dois projetos de lei, número 083 e 084 de 2015. Neste momento, Nós, então, passamos a palavra ao senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider para que faça sua participação neste momento aqui na Casa Legislativa. Muito bom dia, senhor prefeito.
Bom dia, presidente Jussara. Eu gostaria de cumprimentar a senhora e cumprimentar a vereadora Josefina Soares, vereador Egídio de Carvalho, que acompanha a mesa, vereador Irani, vereador Adalberto, vereador Fernando Tarragô, vereador Rafael Alves, vereador Rony Melo. Cumprimentar aos nossos secretários, a audiência que nos acompanha, a todos os líderes, representantes da comunidade. Gostaria de agradecer da oportunidade que a senhora alcança ao Poder Executivo de estar trazendo à tribuna do Poder Legislativo informações a respeito desses dois projetos a qual foi feita a citação, que tratam, que versam especificamente sobre a pavimentação da Rua 7 de Setembro entre Prado Lima e Setembro de Carvalho e o projeto de pavimentação da Rua Adir Márcia entre Ostácaro Mazaba e Albertino Pires, da Umbelino Gomes entre Cabo Esquevedo e Borges da Costa e da Emílio Talcedo entre Umbelino Gomes e Rua Sarandi. Presidente Jussara, prezados vereadores, por força de legislação federal, o município de Uruguaiá tem inscrito na Lei Complementar número 6, de 12 de setembro de 2014, em seu Código Tributário, o dispositivo da contribuição de melhoria. Importante ressaltar que existe a força da legislação federal que trata sobre a administração pública, sobre esse mecanismo que é a contribuição de melhoria, da reciprocidade do investimento que é feito na infraestrutura, não só a pavimentação, toda a infraestrutura que é alcançada para a melhoria da infraestrutura urbana da cidade, ela, desde que promova a valorização dos imóveis dentro da sua área da abrangência, ela dá origem a um dispositivo tributário que se chama contribuição de melhoria. É importante colocar, esse dispositivo é antigo, está em Uruguaiana já no seu Código Tributário de 92, já está disposto, e em 12 de setembro de 2014 ele foi atualizado. Porque, bem como abordava o vereador Adalberto em momentos antes, a contribuição de melhoria, ela tem por base a valorização do imóvel e não o custo da obra. Isso é fundamental colocar, senhores. Se nós fôssemos cobrar, se fosse se falar em pagar o custo da obra de pavimentação de uma dirmácia, não haveria possibilidade. Aí seria completamente inviável o processo. A contribuição de melhoria é um dispositivo que traz alguns benefícios, dentre os quais equilibrar o investimento público em infraestrutura. Através do IPTU, todos nós pagamos a um fundo a qual eventualmente somos beneficiados. Através da contribuição de iluminação pública, pagamos por um serviço que beneficia todos. A taxa de lixo, um serviço que beneficia a mim individualmente. Agora, aquele tributo, aquele mecanismo tributário que incide sobre algo que já me beneficiou, que é a obra que valorizou o meu imóvel, esse dispositivo é a contribuição de melhoria. Dentre os sistemas de arrecadação, dentro dos sistemas de contribuição ao orçamento público, a contribuição de melhoria é o mais justo, é o mais perfeito. Eu pago após ter recebido, eu pago para aquilo que eu recebi, eu pago pela maior valorização. Isso é importante colocar. E na Lei Complementar número 6, anteriormente, a lei ela tinha algumas incongruências, a lei anterior de 92, e não seria perfeita a aplicação. Já em 2012, o prefeito anterior já teve apontamentos pelo Tribunal de Contas pela não cobrança da contribuição de melhoria. Ela é obrigatória, o gestor público tem que fazer. Ele deve buscar a justiça tributária e deve atender aos ditames da legislação federal. A nossa lei complementar, número 6, ela traz algumas inovações no tocante à contribuição de melhoria. Uma delas, que é bem própria do município de Uruguaiana, foi a condição de não incidência, a condição de isento, que é descrita no artigo 98. Fica isento da contribuição de melhoria o proprietário de um único imóvel de uso residencial que perceba com os demais ocupantes do imóvel renda igual ou inferior ao valor correspondente a 890 URMs por mês. Situação certificada através da avaliação social realizada pela Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação ou órgão que vier a substituí-la. Esse artigo 98 trata sobre a isenção. E o artigo 95 especificamente trata sobre a forma de pagamento. Porque isso é importante colocarmos. A contribuição de melhoria incide sobre a valorização do imóvel. Ela é uma dívida do imóvel. Fundamental. Como é uma contribuição, é através do artigo 95, na nossa lei complementar 06, é dada a condição da escolha do valor de pagamento das parcelas pelo contribuinte. O artigo 95, ele deixa claro, a contribuição de melhoria será paga em tantas parcelas mensais e consecutivas, de tal modo que o montante anual dos respectivos valores não ultrapasse a 3% do valor atualizado do imóvel. Então, isso é fundamental nós trazermos aos senhores, à comunidade que nos escuta, que o valor da contribuição de melhoria é fixado pelo contribuinte. No final de semana e no dia de ontem, vereadora Jussara e vereadores, nós fizemos a distribuição nessas duas obras da 7 de setembro, da Adir Márcia, da Ambelino Gomes e da Emílio Talcedo, desse folder que procura explicar, se me permitir a leitura, contribuição de melhoria. Agora você define o quanto vai pagar. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana, por força de lei, tem que cobrar a contribuição de melhoria, criando um fundo para viabilizar novos investimentos em nosso município. O importante é que cada pessoa vai dizer o quanto pode pagar mensalmente para ter asfalto de qualidade em sua casa. Vamos juntos e unidos proporcionar melhorias em nossa comunidade. Vejam bem, senhores, fica bem claro e fica de maneira muito transparente que quem define o valor a ser pago na contribuição de melhoria é o beneficiado pela obra. Se for 5, se for 10, se for 15, se for 20, ele vai definir o valor. Claro que o montante de parcelas será a valorização. Se a minha valorização do imóvel for de R$ 1.000 e eu optar por fazer o pagamento de R$ 5, eu vou ter que pagar 200 parcelas. Se a minha valorização for de R$ 1.000 e eu optar por pagar R$ 100, a minha vai ser 10 parcelas. Isso é fundamental. Porque o montante do valor inscrito é na matrícula do imóvel, não é no CPF da pessoa. Isso é fundamental de nós colocarmos. Vereadora Jussara, senhores vereadores, afora a informação a respeito da contribuição de melhoria, da condição de pagamento, da escolha, é fundamental nós colocarmos que o valor arrecadado da contribuição de melhoria, ele vai estruturar um fundo de investimento para obras futuras no município de Uruguaiana. Esse fundo foi aprovado na Casa Legislativa. O que ele permite? Ele permite que do valor investido, que deve ser em torno de 2.700.000, em torno de 40%, em torno de 1.200.000, será devolvido através da contribuição de melhoria aos cofres municipais. Mas isso num período de 5, 8, 10 anos. Isso aí vai haver longo prazo para pagar. E esse valor que será devolvido através da contribuição de melhoria, ele vai ser depositado numa conta a qual o prefeito, na época, só poderá fazer um investimento em obras. Então, nós criamos um fundo em que eu, que sou beneficiado nesse primeiro momento, vou colaborar com a obra da vereadora Josefina daqui 5 ou 6 anos. E isso permite, e isso várias cidades já fazem, isso permite que o município tenha uma capacidade de financiamento própria, que não dependa de investimentos ou, principalmente, que não dependa do endividamento do município. A característica que nós temos, senhoras e senhores, é que o município de Uruguaiana tem investido com base em endividamento. Ele deixa de pagar as contas e essa dívida vai se somando e vai tirando a nossa capacidade de investimento. Se nós não montarmos essa estrutura que permite, a médio e longo prazo, termos um fundo de investimentos, em pouco tempo nós vamos estar com o município endividado e não vamos ter condição de investimento. Especificamente a obra da 7 de setembro. A obra da 7 de setembro é uma obra que visa estruturar aquela importante avenida que faz o trânsito de retorno dos moradores das áreas verdes do bairro Profilurbe, parte de Vila Júlia, Olga Tarragô, e também à direita, podemos dizer que as pessoas utilizam a 7 de setembro para ir a Coab 1, lá para Pinheiro Machado, Cabo Esquevedo. O fluxo de veículos lá se conta aos milhares diariamente. É uma obra que necessita a sua execução para estruturarmos o sistema viário de Uruguaiana. É uma obra feita com recursos do município. Se não aprovada a contribuição de melhoria, nós não poderemos executar. Mas aí se suspende um processo estruturante do sistema viário. Já a obra da Dir Márcia, da Umbelino Gomes e da Emílio Talcedo, esse nós temos que trazer bem a informação para todas as senhoras e senhores. Essa é uma obra que está sendo viável através de um contrato de financiamento com o BADESUL, o Banco de Desenvolvimento, essa agência de fomento. Esse financiamento de em torno de 2 milhões e 700 mil, ele é um trabalho de quase 2 anos e meio da nossa equipe da Secretaria de Planejamento. Ele é um trabalho de exceção. Nós tivemos que fazer o projeto, tivemos que refazer, tivemos que reorganizar. Entramos na fila do Banrisul e, principalmente, nós temos que trazer a todos os senhores esse projeto que visava a operação de crédito com o BADESUL. Ele foi autorizado através da Lei 4.413, de 31 de outubro de 2014. Essa lei autorizou o município a contrair essa linha de empréstimo. Especificamente, e isso nós temos que colocar no artigo 6º, a operação de crédito objeto dessa lei destina-se às obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária das seguintes vias: Rua Dir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talcedo. Então, nós fizemos nós contraímos o valor com o BADESUL para a execução dessa obra. Se não aprovada a contribuição de melhoria, se nós não pudermos implementar a obra dessa Dir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talcedo, só caberá ao município fazer a devolução do recurso do BADESUL. Nós só vamos poder fazer a devolução, porque vamos estar impedidos por legislação federal de implementar uma obra sem fazer a contribuição de melhoria. Fazendo essa devolução, nós vamos estar arcando com multa e juros. E vamos estar quebrando uma legislação, uma lei que foi aprovada na Casa Legislativa, em 31 de outubro. E é importante colocar, a lei complementar número 6, de 12 de setembro de 2014, que reestrutura a contribuição de melhoria, é de 12 de setembro. E a lei que aprova a contratação do BADESUL é de 31 de outubro. Então, essa lei é posterior à instituição da contribuição de melhoria. Há uma lógica legislativa sobre ela. Não é uma legislação que foi feita posterior e está se tentando implementar. Afora, senhores, o fato da devolução de recursos se frustra uma operação que envolveu os servidores municipais, envolveu despesas uma ordem considerável. Ficamos 2 anos e meio trabalhando nesse movimento, nesse projeto, e acreditamos que será para a Uruguaiana uma situação, uma referência na área técnica negativa, porque nós tivemos que nos articular com o governo do Estado, em 2 governos, com a área técnica do BADESUL, e agora já com o recurso, com a lei aprovada, com o projeto aprovado pelo BADESUL, com o dinheiro liberado, nós termos a impossibilidade da aplicação desse recurso, a impossibilidade de fazer a obra, de beneficiar a comunidade, será algo negativo na relação entre o BADESUL e o município de Uruguaiana. Isso nós temos que ser claro. Nós levamos 2 anos e meio para conseguir esse recurso. Nova linha de crédito, haverá também toda essa tomada de valores aí. Esse projeto, ele é um patrimônio de todos nós, ele é um patrimônio dos uruguaienses, ele vai beneficiar dezenas de milhares de moradores no bairro Cabo Esquevedo, ali próximo ao cemitério Senhora de Santana. Notadamente estavam alunos aqui da escola do CIEP, João Batista, embaixador João Batista Luzardo, e eu explicava para a presidente Jussara que talvez essa seja a única expectativa a médio prazo de evitarmos que aqueles meninos e meninas continuem no meio do barro. porque a professora, a diretora Elza, mobilizou a sua comunidade escolar, porque como interessado com o bem-estar e com a possibilidade dessas crianças acessarem qualquer condição de tempo, ela veio também pedir pelo asfalto. Não veio pedir pelo asfalto para ela, ele veio pedir para a sua comunidade escolar. Através do asfaltamento da Umbelino Gomes e da rua Emílio Talcedo, os alunos, o sistema viário, os ônibus e os veículos terão condição de rodar sobre a estrada em área pavimentada até o CIEP João Batista Luzardo. Nesse momento, ele está isolado, sem condições de trânsito adequado. Por essas condições, senhores e senhora, e agradecer novamente a presidente Jussara, nós estamos aqui expondo a condição, trazendo bem claro, e a audiência que nós acompanha, o valor da contribuição de melhoria é definido individualmente por cada contribuinte. Lógico que existe o valor do boleto. Se a pessoa disser, olha, eu vou pagar R$5 por mês, ela vai pagar R$60 por ano. Vai pagar o boleto. O boleto me parece que é R$32. Agora, fica muito longe para o município ter essa reciprocidade e poder alavancar outras obras. Hoje, os beneficiados dessas duas obras, da 7 de setembro, da Dir Márcia, da Umbelino Gomes, da Emílio Talcedo, estão sendo beneficiados. E, através da contribuição de melhoria, elas vão poder beneficiar outras áreas da cidade de Uruguaiana. Eu agradeço a oportunidade, presidente Jussara, e estou à disposição.
Obrigado, senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider. Neste momento, onde vai exatamente iniciar a discussão desses projetos, projetos esses que já estão, inclusive, com pareceres exarados, mas claro que a gente sabe que não retira, por exemplo, a possibilidade da discussão no mérito, que é o que nós faremos hoje. Ainda não foram lidos os pareceres, eu acho até que seria mais interessante, antes da leitura dos pareceres, a gente entrar na discussão. Coloco a apreciação, senhores vereadores, o que preferimos, então? Antes a leitura dos pareceres para depois da discussão ou a discussão e depois a leitura dos pareceres?
Leitura dos pareceres primeiro.
Está aprovada, então, a leitura dos pareceres que será feita nesse momento pela vereadora Josefina Soares. Coloca o senhor prefeito municipal para não constranger a votação, ele prefere se retirar do ambiente, então se coloca nesse momento à disposição...
Mas ele se coloca
à disposição para algum questionamento. Acho que seria oportuno o questionamento.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Irani Fernandes.
Bom dia, senhor prefeito.
Bom dia.
No primeiro momento, nós tivemos dificuldade com planilhas que apresentava o valor máximo de 3% ao ano que cada um deveria contribuir com essa contribuição de melhorias. Mesmo assim... com a possibilidade da pessoa poder escolher de que forma ela pode pagar. Eu tenho aqui, nós temos 35 pessoas que serão atingidas por isso na 7 de setembro. Eu tenho uma listagem aqui de 22 pessoas que são desfavoráveis a essa obra, da forma como ela está sendo colocada. Não, elas não são contra a obra, mas elas são contra a forma de pagamento. Porque mesmo que ele possa colocar lá um valor, eu só posso pagar tanto por mês, melhorei de condições, vou aumentar a contribuição, enfim e tal. Mesmo assim, quanto menos pagar, mais tempo vai levar para pagar essa obra. E tem uma sugestão da parte deles, que se fosse possível a gente rever essas planilhas com relação ao índice de absorção de cada obra, se pudesse dar digamos assim, diminuir esse índice de absorção, porque aí vai diminuir a parcela, porque não pela colocação deles assim quanto menos eu pagar, mais tempo eu vou ficar para pagar essa obra. Como o objetivo da contribuição de melhorias ela ir para um fundo e efetivamente ela nunca vai conseguir recuperar todo o valor da obra, porque o objetivo não é o valor da obra, é o valor da valorização. Então, é só ver, de uma rua que tem 35 pessoas na planilha, 22 precisam de que melhore esse índice. Então, a sugestão que eu tenho, prefeito, e nós não sabemos nem quanto será o valor das outras que não, as planilhas não saíram, das outras demais que têm essa importância toda com o empréstimo do Badesul, enfim, tal. Que a gente pudesse discutir esse assunto da melhor maneira, sugerindo assim que o projeto, que não fosse a votação, o projeto hoje, e que a gente pudesse rever essa indicação que vem dos moradores, porque nós, vereadores, eu particularmente, eu não sou contra a melhoria, ela é importante para o desenvolvimento, o senhor quer fazer uma via de saída para os bairros, isso é importante, e só que há o descontentamento. Quando o senhor fala aqui que 100% aprova, aí eu fico em dúvida, porque 22 aqui da 7 de setembro não aprovam, da forma como é colocado. Então, se a gente pudesse ter mais um tempo, se pudesse ser retirado o projeto para a gente discutir, para nós o que importa, além do desenvolvimento da cidade, é a capacidade que o cidadão tem de poder pagar. Pagar, porque aceitar uma contribuição com um valor que ele não terá condição de honrar, ele vai se sentir menosprezado, ele vai se sentir devedor, e o cidadão não gosta de ser devedor, e ele não gosta de manter. Se tivesse umas melhores condições, né, da gente poder discutir melhor isso aí, essa é a sugestão que eu tenho. Obrigado.
Muito bem. Aguardando, então, a resposta, vereador Irani, do senhor. O senhor aguarda a resposta, então?
Sim.
Vereador Irani, então, solicitando ao senhor prefeito municipal.
Vereador Irani, é importante colocar que a lei, ela respeita a capacidade contributiva do cidadão. Nós temos que relembrar que ela determina uma isenção, 890 URMs, R$ 2.276 por unidade familiar em terreno residencial. Quer dizer que aquela pessoa, aquela unidade familiar, aquele grupo que tem a sua renda abaixo de 2.276, ela pode solicitar isenção e não vai pagar a contribuição de melhoria. Aquela pessoa que ficar dentro do quadro de contribuição, aquela pessoa que não tiver a isenção, ela determina o valor da sua contribuição. Volto a dizer aos senhores, se quiser pagar R$ 5,00 por mês, ela vai pagar. Se pagar 10, 20, 30, o valor ela vai definir. Isso está escrito na Lei Complementar número 6, que é a lei que rege a contribuição de melhoria em Uruguaiana. Essa lei, ela está subordinada à lei federal, a qual é cobrada pelo Tribunal de Contas. Então, nós temos que ver que existe toda uma estruturação legal que torna claro que não está se inventando. O que nós trouxemos realmente para a Uruguaiana é a condição de isenção. Isso aí os senhores aprovaram. Lá em 12 de setembro do ano passado, quando se falou na isenção de 890 URMs, esse dispositivo não está na lei federal. Esse não é inspirado por nenhuma... Nós criamos para a Uruguaiana. O executivo propôs, os senhores aprovaram, no sentido de que aquela faixa da população de Uruguaiana que tem as condições socioeconômicas mais humildes estejam isentadas. Isso é fundamental. Outra situação. Nós temos dois editais. Nós temos o primeiro edital, que é feito após a aprovação do projeto, e o segundo edital, que é feito após a entrega da obra. No edital, que dá 30 dias para o beneficiado se manifestar, o primeiro edital dá 30 dias para o morador beneficiado pela obra se manifestar sobre as questões de sua capacidade contributiva, de isenções ou qualquer discordância relativa à obra. A obra, após esses 30 dias, só após esse período, é dada a ordem de serviço. Aí o empreiteiro inicia a obra. Ao término da entrega, é feito novo edital e se convoca para mais 30 dias de manifestação, conforme a possibilidade de pagamento ou qualquer outro aspecto da obra que a qual aquela comunidade foi beneficiada. Então, existem dois prazos de 60 dias, de 30 e 30, 60 dias no total, que permitem ao cidadão ir até a Secretaria da Fazenda, negociar valores, informar-se sobre suas isenções. O sistema da nossa legislação, da Lei Complementar número 6, ele ficou muito próximo do cidadão. Existe uma realidade, vereador Irani. nós não temos condição de não cobrar contribuição de melhoria. Nós vamos estar criando uma situação completa, não digo que o senhor tenha dito, mas nós vamos criar uma situação que no futuro nós vamos ter um nível de endividamento do município muito grande e não vamos ter arrecadação. Hoje o nível do endividamento do município é de em torno de 48% do nível de endividamento de longo prazo. Quer dizer, nós, a longo prazo, nós temos capacidade de endividamento. Quando a gente vai no Badesul, eles observam a capacidade de endividamento de longo prazo. Eles não atentam para o curto prazo. Se nós começarmos a nos endividar a longo prazo e não tivermos retorno, reciprocidade de parte do que é investido, não em curto período de tempo, em médio período de tempo, de 5 a 6 anos, o município ele fica completamente quebrado. Aí só com intervenção externa. Então, eu peço que ao seu entendimento, o valor da contribuição, quem define é o beneficiado. Se ele disser assim, olha, nós vamos pagar R$ 5,00 por mês, se eu vou pagar R$ 10,00 por mês, se eu vou pagar R$ 20,00 por mês, é algo que ele define. Ele vai até a Secretaria da Fazenda, nesses dois períodos, um de 30 dias no início da obra e outro no final, e diz, olha, minha capacidade contributiva é de tanto, é de R$ 10,00. E no outro ano, um ano depois do término da obra, vem um carnê do IPTU e vem um carnê da contribuição de melhoria. E lá vai estar escrito R$ 10,00 por mês. Isso é fundamental de nós deixarmos a todos os senhores que nos acompanham esse entendimento. Não há como não haver a incidência da contribuição de melhoria. Isso é uma legislação federal e antes de ser uma legislação federal, é uma forma de que o município constitua um fundo de investimentos que a longo prazo, eu acho que o Marcelo vai estar por aí, o vereador Rony, mas nós, os mais velhos, nós não vamos estar sendo beneficiados por esse fundo aí. Só os mais novos vão estar aqui, vai estar o Dudu, mas os agentes políticos de mais idade, o vereador Rafael, agora os vereadores políticos de mais idade já não vão ser beneficiados.
Ok, obrigada. Obrigada, então, senhor prefeito. Senhores vereadores, alguém mais deseja fazer questionamento ao senhor prefeito? Fique à vontade, vereador Fernando Tarragó.
Eu só queria fazer uma colocação para esclarecer. É o seguinte, se um de nós ganhássemos numa rifa uma Mercedes, um carro de alto valor, ia ter que pagar um IPVA bastante alto, que às vezes a gente também não pode pagar. Não aceitaria esse carro porque o IPVA vai ser muito alto? É lógico que eu aceitaria. Eu aceitaria e negociaria. Entende? Então, se por acaso o valor de algum terreno valorizar demais, essa pessoa vai ter um capital a mais para as suas negociações. Se ele não puder pagar a contribuição de melhoria, ele vai negociar o seu imóvel e vai ter um capital muito maior para poder usar aquele capital em outro local. Isso aí depende muito da pessoa, entende? Se ele acha assim, não, eu não quero sair daqui, eu pago tudo para ficar nesse... Ele vai pagar a melhoria, entende? A valorização do imóvel dele. Então, eu acho que isso aí que está sendo colocado é uma coisa assim, ó, que sempre... Eu sou vereador há 20 anos, né? E esta casa aqui olhava a administração municipal fazer as melhorias de asfalto, calçada, iluminação, aonde quisesse, com a benfeitoria de benefício àquelas pessoas. Sinceramente, era a pessoas dirigidas que ganhavam um asfalto, né? E às vezes um local que necessitava do asfalto e que os vereadores até botavam na LDO, dizendo que preferiam que fosse feito em outro lugar, não era dado bola pela administração. Hoje o município, a administração, ela é obrigada a passar nessa casa e dizer aonde que vão ser construídas as melhorias. Isso que os vereadores devem valorizar, entende? E essa valorização vai ser feita para aquele que ganhar o benefício. Então, hoje os vereadores têm a possibilidade de dizer, esse projeto está sendo feito num local onde há necessidade. Se não há, não é esse o lugar ideal, que é prioritário para fazer, nós podemos hoje dizer, não, olha, prefeito, não é essa rua que nós queremos. Nós queremos outra rua e vamos beneficiar as pessoas de outro lugar que está sendo mais necessário, para ver se essas pessoas também querem, né, que tenha a melhoria no lugar onde está fazendo. Então, hoje os vereadores têm essa prerrogativa de dizer, olha, nós aprovamos o asfalto que está passando em tal lugar. Antes não. O prefeito fazia aonde bem queria, beneficiando a quem ele quisesse beneficiar. Então, eu acho importante, é um começo novo para o Uruguaiana. Mas a contribuição de melhoria não é só contribuição de melhoria. É uma projeção daquilo que deve, que nós vereadores podemos antecipar para aquelas pessoas que vão receber o benefício.
Passa a palavra.
Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Não. Senhora presidente, senhor prefeito municipal, demais colegas vereadores, e eu tenho, desde o primeiro momento que entrou essa taxa de melhoria aí, todo mundo sabe, os colegas sabem, o quanto eu tenho, assim, defendido, né? Porque eu acho o seguinte, ou nós vamos investir na nossa cidade, ou vamos criar uma cidade miserável aqui, né? Onde não se pode investir mais. Porque pela própria lei federal, o município não pode investir sem cobrar. Me parece que alguma coisa que está sendo colocada na cabeça das pessoas, que irreal, é que em função de que por lei municipal aprovada por nós, o cidadão que ganha até 2.276, se não me engano, não paga nada. Os que vão pagar, eles têm na cabeça que eles vão pagar todo o asfalto, que não é real. E apesar de ser isentado aqueles que ganham até aquilo ali, e o imóvel deles também ser valorizado, os que vão pagar também vão pagar pela valorização do bem deles. Não tem nada a ver que os outros não receberam. Porque eu tenho certeza, na Dirmácia, que eu me situo mais por lá, que 70% daquela população não vai pagar porque não vão comprovar que eles, embora ganhem, mas não tem como dizer comprovar que eles ganham mais que R$2.276. Não vai ter como o município comprovar isso. Eu não ganho. Não, não tem renda fixa que comprova aquilo ali. Não. E então eu acho, gente, eu acho que esse momento é, ou nós vamos o seguinte, ou nós vamos aceitar que seja já esse investimento que está aí, seja feito o asfalto lá, ou vamos deixar aquele pessoal no meio da poeira. Porque nós, eu não vejo, porque as pessoas têm na cabeça que eles vão pagar a obra, mas eu acredito que vendendo todas as casas do Adirmácia, eu vou dizer, o Adirmácia deve estar muito me escutando lá, todas as que vão pagar, vendendo com terreno e com a casa em cima, não pagarão a obra que o município vai fazer lá. Não pagarão a obra que o município vai fazer lá. E a isenção dos demais também não vai aumentar para eles. Porque eles vão pagar a valorização do deles. Não tem nada que ver. O que foi isento, quem vai pagar vai ser o município. O município vai pagar. Esse recurso que vai fazer parte do banco de investimento vai ser só daqueles que vão pagar o outro município. E aí o município vai ter recurso para bancar em outras vilas que, como aquela, não, muitas pessoas não vão poder pagar. Não, eu gostaria só assim, não, que com a visão que eu tenho clara com relação a isso aqui, não, que as pessoas que moram lá nessas vilas, que fique tranquilo, que a isenção dos outros não vai acarretar em despesa para ninguém dos que vão pagar. Eles vão pagar pelo o real valorização do bem deles, do imóvel deles. Não quero saber o tamanho da mansão que ele tem.
Muito obrigado.
Obrigado. É isso aí. Eu gostaria de colocar, né, porque ou nós vamos permitir que saia ou vamos perder o recurso, vamos ficar no meio da poeira.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente Jussara. Prefeito Schneider, prazer, uma, uma honra recebê-lo. Eu enxergo o senhor aqui e fico lembrando da minha infância, o senhor pela amizade com a nossa família e hoje o senhor aí como prefeito de Uruguaiana, nossa maior liderança, eu aqui como vereador. E há 10, 15 anos atrás, eu era uma criança e o senhor era um jovem, nós com muitos ideais e muitas perspectivas. Cumprimentar o secretário Diego, a secretária Fátima Malfucci, também o Christian, meus particulares amigos. Tenho certeza que o executivo é bem intencionado. O executivo tem, através da figura do prefeito, Uruguaiana, daqui a alguns anos, vai reconhecer o trabalho do prefeito Schneider, o sacrifício do prefeito Schneider pela cidade. E nós seremos um município muito melhor daqui a alguns anos, graças ao prefeito Schneider. Mas a discussão acerca desse projeto, ela é muito maior do que a motivação, prefeito, que um cidadão tem. Ninguém é burro, ninguém é tão ignorante ao ponto de não querer pagar para ter o seu imóvel valorizado. Todo mundo, eu sou um sempre perguntado, tu paga um valor percentual aí para ter o teu imóvel valorizado? Claro que sim. É que a discussão são dois pontos, direito e justiça. Nem sempre o que está no direito é o que é justo. A contribuição de melhoria foi imposta pelos militares no Código Tributário Nacional, se eu não me engano, em 1967, com uma tentativa de fazer justiça. O problema é que não o fez, não está o fazendo. E o segundo ponto é que o pessoal está cansado de pagar taxa, está cansado de pagar contribuição, está cansado de pagar imposto, está cansado de pagar tributo. É demais, é muita coisa. E toda hora, você paga tudo sobre tudo e muito. Tá todo mundo cansado, prefeito. Então, a nossa preocupação, que aqui nós estamos na mais pura e legítima representação do povo, assim como o senhor também, que foi eleito por maioria absoluta dos votos de Uruguaiana, é a nossa preocupação e o nosso sentimento é mais um tributo para a população de Uruguaiana. E é isso que nos deixa consternados no voto. A gente sabe que o projeto vai ser bem feito, o recurso do Badesul está lá disponível, eu estive com o diretor Calil Sebe na semana passada, a obra vai ser bem elaborada, o asfalto vai ser duradouro, tudo isso aí. A nossa preocupação é essa. Mais um, que é diferente imposto de contribuição e de taxa. A gente generaliza. Mas é mais um tributo para o povo do Uruguaiana pagar a conta. A gente sabe que tem que reformar o Pacto Federativo, que a maioria do dinheiro fica com o governo federal, um pouco com o Estado, e o prefeito tem que se virar com pouco. Mas essa é a nossa preocupação, prefeito. E fica aqui o meu abraço e o agradecimento pela sua presença aqui.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara, demais colegas vereadores, público presente, secretários. Eu gostaria, também sem voz, né? Eu gostaria de falar, e seja bem-vindo, prefeito, nesta casa. Eu gostaria de dizer e fazer uma pergunta, prefeito. Nessa reunião que fizeram no bairro, tem uma lista das pessoas que querem ou não? Essa é uma pergunta. Se as pessoas assinaram uma lista querendo, essa é importantíssima essa lista para nós poder votar o projeto. E outra coisa, quais as pessoas, até quanto de salário as pessoas que não vão pagar? Até quanto a pessoa que não vai pagar recebe, eu acho que não me fiz entender, até quanto recebe a pessoa que não vai pagar? Por exemplo, assim, a pessoa que recebe um salário mínimo não vai pagar. Um exemplo, né? Eu gostaria que Vossa Excelência me respondesse. Outra coisa, de quanto é a porcentagem em cima do salário das pessoas para pagar? Né? Eu ganho, um exemplo, R$1.000 e moro lá. Eu vou pagar quanto? Ou seja, eu ganho, sou vendedor ambulante, não tenho o valor certo para né, o final do mês. Eu ganho quando trabalho, quando vende, eu recebo. Quando não vendo, eu não recebo. Quanto que essas pessoas vão pagar ou não? Essas minhas perguntas bem curtas, assim. O máximo que vai pagar e o mínimo que vai pagar. E o que não vai pagar. Pode ser assim? Melhor. Obrigada.
Vereadora Josefina, em salários, quem ganha
abaixo de 2,8 salários mínimos, não vai pagar. Aquela unidade familiar, 2,8 salários mínimos. Se o marido e a mulher ganham salário mínimo, eles não pagam. Se o marido ou a mulher trabalha, por exemplo, só o marido trabalha, ele até 2,8 salários mínimos ele não vai pagar. O somatório dos dois, tanto do pai, da unidade familiar, do marido, da esposa e dos filhos, não pode ultrapassar 2,8 salários mínimos. Hoje, isso aí é R$ 2.276. Esse não paga. Aí, outra situação. O valor é definido pelo contribuinte, pelo cidadão. A pessoa que é vendedora autônoma, que é vendedor de rua, ele vai, provavelmente, ele vai ficar abaixo dos 2.276. Aí ele vai ficar isento. A pessoa que tem comércio e que fica dentro da faixa de contribuição, ela vai definir o valor. Ela vai dizer assim, olha, eu posso pagar R$ 10 por mês. Ela vai ficar pagando R$ 10 por mês. Aí o total é definido pelo valor do imóvel. E é importante colocar o que o vereador Adalberto mencionou, o que o vereador Irani também mencionou, que é a taxa de incidência. O que ocorre? Não se cobra o valor da obra, se calcula o valor de valorização, o montante de valorização de cada imóvel. A obra ela é fracionada por cada matrícula, por imóveis. Então, eu vou pagar sobre a valorização do meu imóvel. Se a minha casa custa 200... Não, mas não é a casa, é o terreno. Então, não, senhora. Então, como é que é feito o cálculo? É medida testada, a frente e a profundidade, o fundo. Aí se chega a um número de metros quadrados que cada terreno tem. Aí a gente vai na planta de valores. Aí ela vai dizer o seguinte, naquela área o metro quadrado vale R$ 10. É isso que estabelece. Não importa se exista uma casa de alto luxo ou se exista uma casa mais humilde.
Se meu terreno, se tem uma casa, vamos supor que eu moro lá, a casa é de 10 por 30, né? A maioria dos terrenos é desse tamanho. O terreno sairia 10 por 30, sairia quanto?
Existe um valor que a gente chama valor venal, que é o valor que compõe o cálculo da matrícula do IPTU. Então, conforme a localização da cidade, conforme o bairro, a área da cidade, esse valor oscila. Vai depender de cada bairro, da localização no mesmo. Mas é importante colocar o seguinte, ó, elevado em consideração a medida do terreno, atestada e a profundidade. Aí dá a área total. Aí nós vamos no cadastro e você vê qual é o valor do metro quadrado daquela área. Aí se chega no valor total. Aí se calcula a valorização. A valorização ela normalmente vai de 15...
Por gentileza, um pouquinho de silêncio, por favor, para que a gente possa assimilar as perguntas e as respostas que estão sendo feitas, por gentileza. Pode continuar, senhor prefeito.
O que ocorre, vereador Josefina? Isso é importante. Não é calculado o valor da moradia da casa sobre o imóvel. Essa não é. A valorização é da... Então, nós chegamos na metragem total e aí nós vamos na base de cadastro do município e se retira o valor. Aí se define qual é o valor de cada terreno naquela quadra que vai ser asfaltada. Aí nós calculamos um valor o percentual de valorização, que ele pode variar de 15% a 25%. E aí tem algumas questões e análises que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a localização da rua, da quadra, se ela é mais afastada e é feita a estrutura, ela valoriza mais. Se ela é mais próxima e é feita a estrutura, ela valoriza um pouco menos. Esse cálculo é um cálculo técnico. Nós temos um engenheiro contratado e é consultado o mercado imobiliário. Então, esse cálculo é aberto. Ele, por exemplo, o cálculo da Monteiro Lobato está exposto lá no mural de entrada da prefeitura. E se a senhora for lá olhar, Está bem desenhada a Monteiro Lobato, com todos os terrenos, com a matrícula, com o nome e com o CPF de cada morador dessa rua. Então, o que é importante colocar? O valor de valorização é sobre o imóvel, a metragem quadrada, e é de 15% a 25%, conforme a sua proximidade e o impacto da obra. E a taxa de incidência, que é o que o vereador Irani colocou, é o seguinte: também, conforme o perfil socioeconômico, a taxa de incidência ela pode aumentar ou reduzir. Ela é no máximo do perfil, de 1. Lá na 7 de setembro, ela me parece que é 56%. Ela é entre 0,5 e 0,6. Quer dizer, mesmo assim, mesmo só cobrando um percentual sobre a valorização, nós ficamos bem abaixo do investimento. Isso que o vereador Adalberto colocou é muito importante. Não está se cobrando a obra, está se cobrando, está se colocando em condição de retribuição, de reciprocidade, o valor de valorização dos imóveis. E se o meu vizinho é isento, eu pago sobre a minha matrícula, não sobre a matrícula dele. Isso é fundamental. Cada contribuinte paga sobre o valor de valorização exatamente do seu imóvel.
O senhor estava falando, então, cada caso é um caso, né? Eu ia perguntar o seguinte: a lista não tem do pessoal que se inscreveu lá, assim, não tem uma lista das pessoas que pediram? Não, que pediram, que dizem sim, né? Tem essa lista? E o senhor poderia fornecer para nós?
Sim, senhora. Então, essa é uma das... Desculpe, eu não havia respondido. Essa é uma das exigências. O que acontece? Antes, quando nós instituímos a obra, nós vamos à comunidade e fazemos audiência pública. Nós fizemos na Adir Márcia 5 audiências públicas. Na Umbelino Gomes, nós fizemos 1 audiência pública. E na Emílio Talceda, 1 audiência pública. E na 7 de setembro, 1 audiência pública. Todas essas audiências, elas têm ata, elas têm a manifestação clara pela realização da obra, elas têm a lista de pessoas bem identificadas. Então, a pessoa que participou da audiência pública, está o nome, o endereço, o telefone de contato, são todos moradores da quadra, da região, e foi considerado adequado o número de pessoas que participaram. Importante colocar, a vereadora Josefina, essas audiências públicas, elas têm seu edital de convocação publicado no jornal. Nós temos esse jornal, o processo, é feito um trabalho casa a casa, de distribuição de material para convocação, e também o carro de som trabalha no sentido de trazer à população a discussão desse assunto.
Muito bem. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores que desejarem questionar alguma pergunta ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais interessados, então, eu só gostaria de solicitar a presença dos vereadores que se encontram na casa, que se retiraram, entendo que momentaneamente, mas que retornem, então, porque a partir de agora nós vamos fazer a leitura dos pareceres, que, como eu já disse, já estão exarados na casa, e passaremos em seguida, então, a votação, esta votação nominal. Queremos, então, agradecer a presença do senhor prefeito municipal, oportunizando este momento. E eu dizia, no momento em que eu recebia na sala da presidência, de que desde o primeiro momento que se iniciou a falar em contribuição de melhorias, a nossa principal atuação, o nosso principal encaminhamento era ouvir os moradores. E aí eu questionava o senhor prefeito municipal, por que que, apesar de todas as reuniões que foram feitas, os momentos proporcionados pelo Executivo Municipal, ainda pairavam dúvidas? Tanto as dúvidas existem, a prova está de que esta casa realizou, através do chamamento do vereador Rafael Alves, uma audiência pública, e ela foi realmente marcante, foi forte, as dúvidas ainda que permanecem com relação aos moradores. De qualquer maneira, então, existe um encaminhamento que eu preciso levantar, senhores, colocar a apreciação, que foi a solicitação do vereador Irani Fernandes, de que ela foi feita e eu preciso colocar, o vereador se retirou momentaneamente. A solicitação de que não se votasse hoje esta matéria. Para isto aconteça, nós precisamos que esse projeto seja retirado através do prefeito municipal. E esse terá que ser novamente, então, encaminhado à Câmara com alguma modificação para que passe novamente a tramitar. Eu preciso colocar esta solicitação do vereador Irani Fernandes, que dentro de alguns minutos já vamos chamá-lo, vereadora, mas está colocado, então, eu estou aguardando para a votação os vereadores que se encontram na casa, vereador Rony Mello, vereador Gilberto Risso e vereador Irani Fernandes, porque até agora eu não recebi... Pois não, vereador Rony Mello está presente, então, vereador Irani e vereador Gilberto Risso, até porque eu não recebi nenhuma comunicação de pedido de afastamento, então eles se encontram na casa. Bem, com relação à retirada desse projeto, deverá ser feito pelo líder do governo. Obrigada, prefeito. A liderança do governo terá, então, que se manifestar, dizendo sim ou não com relação a esta retirada. Então, fica sem efeito esta solicitação, até porque não existe, no momento, na casa, liderança do governo, líder do governo, para fazer esta sua solicitação. Mas tem que ser feito, vereador, pelo líder do governo. De qualquer
Presidente,
maneira, tem que ser feito.
Questão de ordem. Eu gostaria de pedir coordenação de bancada.
Coordenação da bancada solicitada pela vereadora Josefina Soares, Partido
Senhora
Progressista.
Senhor presidente, uma questão de ordem em cima da...
Questão de ordem, vereador Rafael.
Só pode ser feito quando for a votação. Agora tem que ser lido os pareceres, como já foi aprovado pelo plenário. Obrigado.
Ok, muito obrigada, então. Vereador Josefina Soares, inicia, então, a leitura dos pareceres.
Assunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino, José Gomes e Emílio Talceda nos trechos que menciona. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 083 de 2015, protocolo 1087 de 2015, de proposição do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria referente à obra pública de pavimentação asfáltica a ser realizada nas ruas Adir Márcia, Umbelino José Gomes e Emílio Talceda. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma se encontra de acordo com o Código Tributário do município, especialmente com relação às alterações trazidas pela Lei Complementar número 06 de 2014, que deram nova redação ao Instituto da Contribuição de Melhoria no âmbito do município. De acordo com os artigos 87 do Código Tributário, caberá à lei específica, antes de cada obra, estabelecer o percentual de recuperação do custo da obra, que no caso concreto restou fixado em 100%, conforme o inciso 2 do artigo 1º do referido projeto de lei. Demais, antes de iniciar a obra, caberá à administração implementar uma série de exigências legais que já encontram determinadas nos artigos 86 e 90 do Código Tributário, com a redação dela pela Lei Complementar número 06 de 2014, em verbes. Artigo 86. Para o cálculo da contribuição de melhoria, a administração, antes de cada obra, procederá da seguinte forma. Grifou-se. Primeiro, 1. Definirá e incluirá nas leis orçamentárias as obras a serem realizadas e que, por sua natureza e alcance, comportem a cobrança do tributo, lançando em planta própria sua localização. 2. Elaborará o memorial descritivo de cada obra e o seu orçamento detalhado de custo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 85. 3. Delimitará na planta a que se refere o inciso 1, a zona de influência da obra, para fins de relacionamento de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, sejam por ela beneficiados. 4. Relacionará em lista própria todos os imóveis que se encontrarem, dentro da área delimitada na forma do inciso anterior, atribuindo-lhes um número de ordem a que se refere o inciso 4, independentemente dos valores que constarem do cadastro imobiliário fiscal, sem prejuízo de consulta referencial a este, quando estiver atualizado em face do valor de mercado. 6. Estimará, por intermédio de novas avaliações, o valor que cada imóvel terá após o valor do imóvel. 7. Lançará na relação a que se refere o inciso 4 em duas colunas separadas e na linha correspondente à identificação de cada imóvel. Os valores fixados na forma do inciso 5 e estimados na forma do inciso 7. 8. Lançará na relação a que se refere o inciso 4, em que outra coluna na linha de identificação de cada imóvel, a valorização decorrente da execução da obra, assim entendida a diferença para cada imóvel, entre o valor estimado na forma do inciso 6 e o fixado na forma do inciso 5. 9. Somará as quantias correspondentes a todas as valorizações obtidas nas formas do inciso anterior. 10. Considerará, nos termos desta lei, em que proporção o custo da obra será recuperado através de cobrança da contribuição de melhoria. 11. Calculará o valor da contribuição de melhoria devida pelos titulares de cada um dos imóveis constante da relação a que se refere o inciso 4, multiplicando o valor de cada valorização, inciso 8, pelo índice ou coeficiente resultante da dívida, da divisão da parcela do custo a ser recuperado, inciso 10, pelo somatório das valorizações, inciso 9. Parágrafo único. A parcela do custo da obra a ser recuperada não será superior à soma das valorizações obtida na forma do inciso 9 deste artigo. Artigo 90. Para que a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará antes do início da obra edital, contendo, entre outros julgados convenientes, os seguintes elementos, grifou-se. 1. Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas comprometidos. 2. Memorial descritivo do projeto. 3. Orçamento total ou parcial do custo da obra. 4. Determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados, contendo em anexo a planilha de cálculo a que se refere o artigo 86. Parágrafo único. No caso de pavimentação de via pública, não considerada de trânsito rápido ou arterial, conforme definido no anexo 1 da Lei nº 9.503, de 23 de 9 de 1997, serão considerados apenas os imóveis diretamente beneficiados. Desta forma, tem-se que a presente lei somente autorizará a cobrança da contribuição de melhoria da obra pública em questão, desde que a administração efetue todos os demais procedimentos cabíveis e necessários à aprovação da obra, através de melhorias, descritivos e publicação de editais, os quais poderão, inclusive, serem impugnados pelos interessados. Percebe-se, portanto, a importância deste conjunto de ações a serem tomadas pela Prefeitura Municipal, antes do início de cada obra, a fim de manter a transparência do novo tributo a ser exigido do contribuinte, bem como a real necessidade daquela obra, além da possibilidade do município, em aprová-la ou não. Todavia, o que se percebe na prática é a precipitação por parte do Poder Executivo em avançar na preparação, execução da obra, sem ao menos a aprovação da lei específica e a publicação dos editais necessários, como no caso concreto, onde, inclusive, já há vencedor do processo licitatório para a execução da obra. Chama-se a atenção para tal cautela, principalmente no caso da obra em questão. Haja visto que a intenção do Poder Executivo é a busca de um empréstimo junto ao Banco Bandeirantes no valor de 3 milhões de reais, situação que poderá acarretar ainda mais o endividamento do município. Nesta linha, diante da extrapolação da competência desta comissão de contribuição e justiça, sugere-se às demais comissões técnicas da casa que promovam uma maior discussão com os moradores da localidade abrangida com a obra, através de audiência ou consulta pública, a fim de realmente avaliar a necessidade da obra, a possibilidade de pagamento do tributo pelos proprietários dos imóveis, alvo da melhoria, dentre outros aspectos. No mais, o presente projeto de lei, do ponto de vista técnico-jurídico, é viável e não encontra óbice a sua tramitação, devendo a matéria de fundo ser analisada nas demais comissões permanentes desta casa, razão pela qual o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 31 de agosto de 2015, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com demais membros da comissão, e um voto contrário do vereador Rafael. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 83 de 2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria de obra pública de pavimentação asfáltica nas ruas Adir Márcia, Umbelino José Gomes e Emílio Talceda. Salientamos que a respectiva cobrança da contribuição deverá atender às normas dispostas no Código Tributário Municipal, sendo observadas as normas e procedimentos estabelecidos na Lei 2.413, de 20 de setembro de 1993, do Código Tributário Municipal, e sua alteração na Lei Complementar número 6, de 12 de setembro de 2014, com base na valorização de cada imóvel beneficiado com o correspondente plano de rateio, contendo as respectivas planilhas de cálculos com memorial descritivo do projeto total ou parcial do custo da obra e determinação da parcela a ser ressarcida pela contribuição, juntamente com os imóveis beneficiados pelas isenções. Devemos frisar que a obra já está licitada, conforme concorrência pública de 2 de 2015, processo número 3.005, no valor de 3 milhões... Aliás, aqui está errado, né? Porque aqui diz 3.184.000 e aqui no escrito está 2 milhões. Então, 3.184.211,53. Com a empresa vencedora do certame... A Rodovias do Sul Pavimentação é limitada, e que as despesas constantes da obra ocorrerão por conta da dotação orçamentária do Bandeirantes e contrapartida do município. Diante do exposto, parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2015, relator vereador Marcelo Lemos, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 83 de 2015, sobre o número 1087 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adin Mácia, Umbelino José Gomes e Emílio Talceda, nos trechos que menciona. Concluímos que o presente projeto não possui viabilidade nesta região da cidade. A comissão realizou audiência pública com os moradores do local que são contra a realização da referida melhoria e também esteve no local verificando com os moradores seu posicionamento, ratificando a decisão da audiência, tendo em vista o posicionamento contrário da população interessada. Além disso, não se vislumbrou com a resposta ao ofício número 420/2015, o valor das parcelas serem pagas pelos beneficiados, a título da contribuição de melhoria, mas pelo valor elevado da obra, provavelmente pela situação econômica financeira dos moradores da região. Certamente não terão condições de suportá-la. Da mesma forma, outras situações constatadas diz respeito à possibilidade legal de concessão de isenção aos moradores de baixa renda, ou seja, considerando o alto número de famílias que se encontrariam nas condições legais da isenção, a contribuição de melhoria se tornaria inócua e sem efeito prático. Diante do exposto, somos de parecer desfavorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2015, relator vereador Rafael Alves, e o parecer é desfavorável, de acordo com os demais membros da comissão. A favor do parecer. Feita a leitura, presidente.
Obrigada, então, vereadora Josefina Soares. Feito os três, a leitura dos três pareceres. São dois favoráveis e um contra. Já solicitada a palavra...
Questão de ordem com base no parágrafo 2º do artigo 87 da nosso regimento interno, senhora presidente.
Sua questão de ordem, vereador.
Sugerir com base na discussão, com base no debate, o que manifestou o prefeito e a preocupação dos demais vereadores, os próprios moradores que estão aqui desde o início da reunião, os secretários, que a pauta seja sobrestada. E que o mesmo que o assunto tenha sido amplamente debatido, que está sendo amplamente debatido, essa casa já fez várias reuniões, mas que você possa esgotar o assunto hoje e amanhã e que possamos voltar à pauta de hoje na quinta-feira para dar sequência a essa votação. É uma sugestão.
Muito bem. Encaminhamento...
Bancada de solidariedade já se manifesta ao contrário.
Bancada de solidariedade é contrário. Vamos colocar, então, nesse momento em votação... A posição de todos os vereadores.
Eu sou a favor do vereador.
Os que...
Eu sou a favor do vereador Marcelo.
Partido Progressista solicita uma coordenação de bancada.
Coordenação de bancada do Partido Progressista nesse momento. É interrompido.